Bom dia, são agora 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola e 9 horas em Moçambique e na África do Sul. As notícias que marcam a atualidade nesta manhã.
95 mil pessoas podem enfrentar grave crise humanitária nos próximos 2 meses, devido à seca na província de Maputo, em Moçambique. Marcelo Rebelo de Sousa, de visita esta noite aos sem-abrigo de Lisboa, alerta mais uma vez para este drama social. O governo português diz que está atento. Benfica praticamente de fora da Liga dos Campeões de Futebol, depois de perder em França ontem com o Lyon. É uma das vozes maiores da língua portuguesa. Se fosse viva, a escritora e poetisa Sofia de Mel Brainer completaria hoje 100 anos.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa. A edição é de Germano Campos.
95 mil pessoas podem enfrentar uma grave crise de fome nos próximos 2 meses na província de Maputo, em Moçambique. Em causa, Arancuambe, está a previsão da ocorrência de seca e ventos fortes nesta região do sul do país.
O alerta é do Instituto de Gestão de Calamidades, que prevê também a ocorrência de inundações em algumas zonas urbanas da província de Maputo. Perante estas adversidades, já estão em marcha no terreno ações visando assegurar assistência humanitária às eventuais vítimas destes fenómenos, tal como explicou o chefe de departamento técnico do Instituto de Gestão de Calamidades na província de Maputo, Wilson Manique.
A ameaça que nós vemos mais à população é o risco que estamos a observar mais nesta época chuvosa devido ao déficit de precipitação, é a questão da seca. Quanto a isso, nós temos a previsão de assistência alimentar aos distritos de Macude, Moamba e Namacha, em cerca de 31 mil pessoas. E também temos em estoque alguma quantidade de cereal, temos 15 toneladas de arroz, que poderão ser disponibilizados aos outros distritos que possam vir a ter a questão da seca. E para o caso dos ventos fortes, também temos em estoque algumas tendas, redes mosquiteiras para questão de resposta a questões de inundações, principalmente no município da Matola, que é para o caso de quando observamos chuvas intensas.
Chefe de Departamento Técnico no Instituto de Gestão de Calamidades na província de Maputo, Wilson Manique, explicando as ações a serem levadas a cabo visando assegurar assistência humanitária às eventuais vítimas do mau tempo que poderá bater sobre a província de Maputo, no sul de Moçambique.
E organizações internacionais na área da assistência humanitária dizem estar atentas a uma eventual crise alimentar no sul de Moçambique. Na Guiné-Bissau, terminou ontem, sem declarações à imprensa, mais uma reunião do Conselho de Defesa Nacional. Foi o segundo em apenas 24 horas, Paula Borges.
Não houve qualquer esclarecimento após este encontro convocado por José Mário Vaz. O Conselho de Defesa Nacional começou por volta das 7 da tarde de ontem e arrastou-se noite dentro. Desta vez foi alargado aos representantes das Forças de Intervenção Rápida e de Ordem Pública. Estiveram também presentes representantes dos três ramos das Forças Armadas e o chefe do Estado-Maior do Exército Guineense. De acordo com informações apuradas pela RDP África, junto de várias fontes, o presidente cessante quer fazer valer o decreto presidencial em que demitiu o governo de Aristides Gomes e o outro em que nomeou Faustino Imbali para o cargo de primeiro-ministro. Recordo que anteontem à noite, também sem qualquer declaração à imprensa, José Mário Vaz tinha convocado uma reunião do Conselho de Defesa Nacional para analisar a alegada desobediência do executivo liderado por Aristides Gomes, demitido por decreto.
E a União Africana, a União Europeia, a CDAO, a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e também as Nações Unidas já condenaram a decisão do presidente cessante em demitir o governo liderado por Aristides Gomes e disseram que apenas reconhecem o executivo saído das eleições legislativas de 10 de março, que continua em funções. Em São Tomé e Príncipe, familiares de Ludomilo Veloso aguardam o regresso à casa do pastor evangélico detido na Costa do Marfim. A esposa do pastor santomense da Igreja Universal do Reino de Deus tem informações de que o marido vai regressar ao país a 16 de novembro, Oscar Medeiros.
Paula Veloso já dá entrevistas com sorriso nos lábios. Viveu quase 2 meses de calvário até a notícia da libertação do seu marido, acusado de difamação pela Igreja Universal do Reino de Deus, na Costa de Marfim.
Eu quase que não acreditei muito. Eu disse, não, eu vou ter que esperar que meu esposo me ligue ou alguém me informe 100%, que me dê uma prova. Mas depois, graças a Deus, naquele mesmo dia, bem mais tarde de noite, eu recebi uma mensagem dele dizendo não, e eu fui liberto.
Ludmilo Veloso esteve 20 anos ao serviço da IORD, 8 em São Tomé e 12 na Costa de Marfim. O seu irmão, Pérez Veloso, lamenta o que aconteceu.
Sai de pastor para recluso direto. Portanto, às vezes eu pareço, é igreja de Deus ou isso é igreja? Falei comigo mesmo, isso é igreja de Deus ou igreja de demônio? Portanto, foi um inferno que meu irmão viveu, de certeza.
De acordo com os familiares do pastor Ludmilo Veloso, o seu regresso a São Tomé e Príncipe está previsto para 16 de novembro próximo. Recorde-se que em São Tomé foi criada uma onda de solidariedade pela causa do pastor Ludmilo Veloso, que terminou com violentos protestos contra a Igreja Universal do Reino de Deus.
O governador do Banco Central de Moçambique considerou que as reformas do Banco Nacional de Angola vão permitir ao país ter uma economia mais diversificada, inclusiva e eficiente. A declaração de Rogério Zandamela foi feita ontem em Luanda durante a apresentação do relatório do FMI sobre perspectivas económicas regionais para a África Subsaariana. José Silva.
Rogério Zandamela, o governador do Banco de Moçambique, foi convidado de José de Lima Massano, o governador do Banco Nacional de Angola, para a cerimónia que assinalou os 43 anos de existência do Banco Central Angolano. O governador do Banco Moçambicano encorajou a mobilização da poupança, um processo que deve envolver os cidadãos, empresas e famílias para alavancar a economia. Zandamela aproveitou a ocasião para partilhar as reformas realizadas em Moçambique, com realce para a liberalização dos fluxos cambiais e as políticas do ponto de vista monetário e fiscal.
Estávamos a subsidiar até aquelas coisas que ninguém estava interessado nos subsídios. Então virou um vício. Tínhamos que ter a coragem. A crise nos obrigou a fazer priorização das nossas despesas e das nossas coisas que nos interessavam. Então, houve uma reforma fiscal profunda, houve uma reforma monetária profunda, não é só aumentar a taxa de juros, mas mudamos também a abordagem da política monetária. Taxa de juros que eram positivas ficaram negativas. Então, muita coisa foi feita.
Rogério Zandamela, o governador do Banco do Moçambique, e algumas notas deixadas na capital angolana em relação às reformas em curso no seu país.
Foi mais uma noite a acompanhar a situação dos sem-abrigo em Lisboa, aquela que tem sido uma das mais ativas bandeiras sociais do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Voltou à agenda mediática agora que as noites estão cada vez mais frias. Ana Isabel Costa.
Marcelo não quer que o governo esqueça os sem-abrigo. O presidente, que estabeleceu como meta 2023 para erradicar das ruas de Lisboa os sem-abrigo, visitou esta noite os que vivem na rua.
Portanto, isto é o medir o pulso à evolução de uma situação que muda em 6 meses, um ano, muito. Sítios e pessoas que eu conheci, a jovem que eu conheci há 2 anos e tal, estava grávida, teve a criança, tem problemas pós-criança, tem uma candidatura a uma casa. É uma situação em mudança, é medir o pulso a esta mudança para ver o que é preciso fazer, o que é preciso fazer para enfrentar situações que mudam muito.
Marcelo Rebelo de Sousa ouviu queixas, mas também levou mimos. Teve como prenda uma cadela preta de nome Speed, que vai viver para Belém.
Lembre-se que em Belém há, em termos de cuidado, de um lado, sobretudo a Guarda Nacional Republicana, que, por exemplo, em relação a uma oferta que foi feita pela Força Aérea, do Asas, esteve a formá-lo, é do ralo.
A visita de Marcelo Rebelo de Sousa aos sem-abrigo começou pela casa, um projeto da comunidade Vida e Paz, alojado nos antigos armazéns do metro de Lisboa e que tem até junho do próximo ano para encontrar novo sítio. A Câmara de Lisboa comprometeu-se a encontrar alternativa.
Marcelo Rebelo de Sousa foi acompanhado nesta ronda pelos sem-abrigo pela Ministra do Trabalho. Ana Mendes Godinho disse que o governo está empenhado em resolver o drama social que são os sem-abrigo em Lisboa.
Estamos aqui, acho que também é um bocadinho a sinalizar isto, é o compromisso em continuarmos a tentar fazer o melhor possível em cada momento, sabendo que há situações que estão sempre novas a acontecer e, portanto, conseguimos também responder aos novos problemas que vão surgindo.
A promessa do governo português sobre a situação dos sem-abrigo em Lisboa. Em matéria laboral, o governo português e os parceiros sociais reúnem-se esta quarta-feira para discutir o aumento do salário mínimo nacional para 2020. Recorde-se que o governo definiu como meta de os 750 euros em 2023, ou seja, no final da atual legislatura. O Benfica está praticamente fora da Liga dos Campeões de Futebol. Perdeu ontem em França por 3-1 com o Lyon, o que dificulta muito as contas de apuramento para os oitavos de final da competição, reconheceu o técnico Bruno Laja.
É olhar sim para aquilo que nós temos que fazer dentro de campo, conquistar os 3 pontos que temos que fazer e depois sim, na última jornada, perceber se ainda temos condições ou não e que posição é que poderemos ocupar.
Benfica perde em Lyon por 3-1 em jogo da 4ª jornada da Liga dos Campeões. Está em último lugar do Grupo G com 3 pontos. Os encarnados perderam o jogo e também Ferro. Ainda nos minutos iniciais, o central do Benfica lesionou-se e chegou a perder momentaneamente os sentidos.
Não, o estado de saúde do Ferro neste momento está estável. Após o lance, tem um pequeno desmaio e isso condiciona logo para ter que o substituir. Ainda não percebemos se tem uma pequena fratura ou não no nariz, mas são situações que estão a avaliar pelo departamento médico.
A lesão de Ferro ontem à noite em Lyon. A seleção angolana de futebol de sub-17 foi eliminada do Mundial da categoria que está a decorrer no Brasil e não conseguiu atingir os quartos de final. A seleção perdeu ontem por 1-0 diante da Coreia do Sul, em jogo dos oitavos de final, disputado em Goiânia. Os Palanquinhas, denominação da seleção angolana, não venceram, mas saem orgulhosos da competição. Sentimento do grupo expresso pelo defesa Domingos.
Demos o nosso máximo até o fim, lutamos, não conseguimos virar o resultado, mas estamos orgulhosos e abraço para o povo angolano que esteve a torcer por nós. Pensamos em atingir grandes patamares, né? Subir degrau a degrau, para ver se nos sub-20 conseguimos repetir a história ou fazer melhor.
O português Pedro Gonçalves, selecionador angolano, considera que os atletas tudo fizeram para vencer o jogo e faz um balanço positivo da participação de Angola, apesar do afastamento da competição.
Isto foi uma grande jornada para todos nós, de onde começámos e onde chegámos, e mais do que estar a pensar naquilo que perdemos, temos que pensar naquilo que ganhámos. Ganhámos reconhecimento internacional, ganhámos muita experiência competitiva e motivámos todo o futebol jovem de Angola. E, portanto, mais do que pensar naquilo que se perde, vamos pensar naquilo que se ganha para o futuro. E aqui está um grande futuro para Angola.
Pedro Gonçalves, selecionador da Seleção Angolana de Futebol de Sub-17. O não pagamento das cotas por parte dos Estados-membros tem criado constrangimentos à implementação dos projetos do Instituto de Língua Portuguesa. O alerta foi deixado ontem em Cabo Verde pelo secretário-executivo do ILPE, à margem das comemorações dos 30 anos da criação desta instituição. Nyanga Intubo reconheceu que a não regularização das cotas pelos Estados-membros impede o ILPE de avançar com projetos mais ambiciosos, nomeadamente a produção de livros.
Temos alguns atrasos muito sérios. Estamos a tentar alertar os Estados-membros para regularizarem a sua situação contributiva. Mas já alertamos os Estados-membros e penso que estão a fazer esforços para atualizar as suas contribuições. Cria muitos constrangimentos. Temos projetos muito ambiciosos. Essa falta de atualização das cotas é um problema.
O Instituto da Língua Portuguesa foi criado há 30 anos, a 1 de novembro de 1989, durante a primeira cimeira dos chefes de Estado e de Governo da Cplp no Brasil. Se fosse viva, Sofia de Mel Brainer completaria hoje 100 anos. Portugal vai homenagear uma das vozes mais importantes das artes e das letras do mundo lusófono, Susana Lemos.
De norte a sul do país e também nos Açores, concertos, declamação de textos de autor, exposições e espetáculos teatrais. Em Lisboa, no Teatro Nacional de São Carlos, vai haver uma récita em versão concerto da ópera Orfeu de Eurídice, de Christoph W. Gluck, evento escolhido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca, para assinalarem os 100 anos do nascimento da escritora e poetisa portuguesa. A norte, a Associação Católica do Porto promove o encontro à conversa com o professor universitário Manuel Correia Fernandes sobre O Cavaleiro da Dinamarca, livro de Sofia de Mel Brainer, editado em Portugal em 1961. Em Coimbra, 5 leitores de poesia organizam no Teatro Académico de Gil Vicente o espetáculo de Clamar Poesia. Já no Alentejo, mais concretamente em Grândola, o Sidney Teatro Grandolense exibe o documentário de Pedro Clérigo, O Nome das Coisas, Sofia de Mel Brainer Andressen, e exibe também a curta-metragem de João César Monteiro, Sofia de Mel Brainer Andressen. A Sul, a Biblioteca Municipal de Loulé assinala o centenário do nascimento da escritora com um recital de poesia por Pedro Lamares. Já na Ilha Açoriana de São Miguel, em Ponta Delgada, a Direção Regional da Cultura inaugura hoje uma exposição documental dedicada à poeta. Nesta exposição vão estar poemas manuscritos que pertencem ao Arquivo Regional.
Os 100 anos da escritora e poetisa portuguesa Sofia de Mel Brainer, que se assinalam esta quarta-feira.